podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política desta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, aniversário da Folha de Pernambuco, completando 26 anos, né, de existência. E nesta data, a honra de ter aqui o deputado Antônio Moraes, deputado estadual do Progressista, com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Aproveitar, parabenizar aqui a Folha de Pernambuco pelos relevantes serviços prestados ao Estado e a informação, parabenizar nosso amigo Eduardo e, sem dúvida nenhuma, o grande idealizador da Folha e todos os que fazem a Folha de Pernambuco. Parabenizar aí e dizer como a gente entende que é importante um órgão de informação com a capacidade e competência que a Folha se estabeleceu no estado de Pernambuco. Saudar aqui a nossa amiga Betânia, nossa colega de Assembleia, que ela vive direto lá, viu, Jota?
Ele aperreando, né? Dia lá, sei, ele aperreando, né?
Saudar aqui Gildo, presidente da Câmara de Vereadores, que está de Ferreiros, que está aqui nos acompanhando, e me colocar à disposição para a gente tirar as dúvidas dessa confusão grande ontem na Assembleia, mas que eu tenho a consciência tranquila que fizemos o que é correto. E eu queria ressaltar mais uma vez aqui na Folha que eu não tenho números, mas eu acho, pelo tempo que eu estou na Assembleia, que esse é o maior aumento concedido a cabos e soldados da Polícia Militar de Pernambuco. Então, eu estou à disposição, Jota, para retirar as dúvidas aí sobre a questão das faixas salariais.
Muito bem. Foi passado por 5-4, né, na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, lá da Alep, e o deputado vai justamente falar, porque o dia que antecedeu foi bem quente. Né? Ontem também, né? Mas daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Bom dia ao deputado. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Numa hora que é crucial, né, deputado? Depois de passar pela Comissão de Justiça, ainda tem um trâmite aí pela frente, né?
Isso. Ainda tem outras comissões, tem o plenário. Eu tenho colocado sempre, Jota e Betânia, que o pior cenário disso aí, para a PM, é se essas emendas passassem e a gente ter a judicialização dessa lei. Uhum. Então, isso seria muito ruim. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui inicialmente, as faixas salariais, elas foram criadas em 2017. E é uma luta constante dos cabos, soldados e outras categorias da PM acabar com as faixas salariais. O governo passado e a bancada ontem de oposição defendia com tanta veemência que o aumento deveria ser o fim das faixas, deveriam ser pagos de uma vez, mas durante 7 anos não acabaram. E não vai aqui nenhuma crítica ao governo anterior. Não acabou, porque, na verdade, é um montante de dinheiro muito grande. Hoje, para atender esse pleito da polícia, a governadora vai ter que colocar aí R$1 bilhão. Então, é muito dinheiro. Isso não poderia ser feito de uma só vez. A gente prejudicaria todas as outras categorias de funcionários do Estado. Não poderia se dar mais aumento a ninguém esse ano. E, por outro lado, a gente não tem também previsão orçamentária para pagar isso. Uhum. Os colegas deputados chegaram ao absurdo lá de dizer que colocaram 150 milhões no orçamento para pagar. 150 milhões paga a primeira parcela agora, que é 97 milhões que o governo está fazendo aí, que vai beneficiar 19 mil policiais militares. Para você ter uma ideia, Jota, a faixa 1, o aumento até 2026 é de 64,27%.
Aí o senhor, só interrompendo para a gente entender um pouquinho melhor, esse 64% é o aumento, você derruba a faixa e dá o reajuste,
isso? Não, não, esse é com as exceções, com o fim das faixas salariais, os aposentados, as pensionistas e os novos policiais que ainda estão na faixa 1, eles vão ganhar 64,27%. Isso, soma aí, bota aí, 64,27%. Na faixa salarial. No aumento salarial, o primeiro agora na faixa 1, ele vai ter um aumento de 6,1%. E no final, até 2026, esse aumento vai ser de 26,77%. Então, se você somar 64%, com 26,77, você vai ter mais de 80% de aumento os policiais. Então,
até
26. Sem dúvida nenhuma, se você pegar a inflação dos 3 anos, não vai dar nem 10% disso. Então, o aumento que a governadora está dando e está cumprindo uma promessa de campanha que ela fez, que iria extinguir as taxas salariais, ela está cumprindo isso religiosamente. Infelizmente, se colocou na cabeça, não do pessoal da ativa, que é mais bem informado, mas do pessoal aposentado, que eles seriam prejudicados, quando, na verdade, eles vão ser os maiores beneficiados com esse aumento encaminhado pelo governo na Assembleia. O meu receio é justamente esse, que essa confusão, uma vez que as emendas que foram apresentadas foram rejeitadas, elas eram inconstitucionais, se elas fossem aprovadas, elas com certeza iam ser judicializadas. E o Supremo ia derrubar, como já derrubou alguns outros projetos que a Assembleia insistiu em fazer quando não é competência dos deputados para fazerem isso. Então, no final das contas, quem seria prejudicado seria os próprios policiais. Para você ter uma ideia, hoje o salário no início, na faixa 1, é 3 mil e alguma coisa dos soldados. E eles vão terminar em 2026 com 5 mil e 1, mais ou menos, a última faixa. A última faixa com R$ 5.617, quando chegar em 26. Quando você chega hoje, que você passa de soldado para cabo, você tem um aumento de R$ 50. Com esse aumento, você vai ter de R$ 575. Então, estão ganhando em tudo. Uhum. Então, o projeto é muito bom. A gente espera realmente que a categoria analise melhor e entenda que era o que era possível ser feito. As faixas salariais estão extintas se a lei for aprovada. Apenas a questão do pagamento, ele vai ser parcelado em 25, 24, 25 e 26.
O deputado, justamente o que pecou, não é? Que estava discussão, enfim, foi justamente isso, porque eles estavam querendo que fosse agora em 2024, 2025, não é?
Isso.
Eles não queriam que fosse adentrar
até
em 2026,
26.
Não foi isso?
Isso, algumas, porque tinha uma que era para pagar de imediato. Era para pagar R$ 1 bilhão agora. Dentro de 90 dias, o governo tinha que colocar esse dinheiro. Aí fala que Pernambuco tem 50 bilhões de orçamento. Eu só quero lembrar aqui que o governo federal já fez o primeiro contingenciamento de R$ 40 bilhões. Porque, na verdade, o que houve foi o seguinte: se criou aqui na Assembleia em virtude de uma projeção do Tesouro Nacional, onde eles colocaram que o Brasil iria crescer, agora em 24, 18,5.
Uhum. É uma previsão. O senhor até da outra vez que teve aqui, o senhor falou isso.
Eu coloquei isso aqui conversa que nós tivemos aqui. É uma previsão. Por quê?
Que pode se chegar ou não.
Que não vai chegar de forma nenhuma. Não, no Brasil, a China, quando cresceu muito, cresceu 11%. Como é que o Brasil, com a economia estagnada, vai crescer 18,2%? Então, o que é que é... Por que o governo federal fez isso? Fez porque ele não consegue conter o teto de gastos e na hora que ele faz essa super avaliação, ele diminui isso. E no decorrer do ano, ele começa a fazer contingenciamento. Então, infelizmente, aqui terminou que a gente aprovou aqui também, em cima dessa loucura aqui, que o orçamento de Pernambuco iria crescer agora em 24, em torno de 18 pontos.
Mas eram dados do Tesouro Nacional, não era, deputado?
Sim, mas a gente sabe que a política, como é que ela funciona, que isso não é verdade.
Sim.
Não é verdade, e a própria lógica da economia, se você conversar aqui com qualquer economista aqui, ele vai dizer que não há nenhuma possibilidade desse país crescer 18%.
Ô, deputado, sobre ainda o projeto das faixas, há 7 anos que a categoria dos policiais e bombeiros militares esperava o fim das faixas. Aí esse projeto é apresentado como uma proposta que foi proposta de campanha, inclusive. Aí ela chega. Essa polêmica toda, onde é que a gente encontra a falha? O governo foi inábil na negociação com a categoria e com a Assembleia ou a oposição está exagerando nas colocações?
Olha, está exagerando e não está vendo a história, porque quem me disse isso foi a Associação de Cabos e Soldados. Na verdade, desde 2017, quando as faixas salariais foram aprovadas, o governo na época retirou os policiais da mesa de negociação. Então, depois de 2017, não houve mais mesa de negociação com policiais militares, porque na época, segundo as informações de pessoas que continuam na Secretaria de Administração, terminou que na mesa houve discussão. E a gente sabe que a questão hierárquica na Polícia Militar ela é muito rigorosa e houve algumas agressões verbais nessas mesas e que naquela época o comando definiu junto com o governo que não haveria mais mesa de negociação como todas as outras categorias e essa negociação seria feita direto com o comando da Polícia Militar e é o que está sendo feito desde 2017. Inclusive, eu acho que deveria, sim, a categoria deveria, como todas as outras, sentarem na mesa de negociação. Embora que quem define mesa de negociação é a CUT, porque é o fórum que eles criam. E, por outro lado, aí tem outra dificuldade, que a Constituição Federal, ela não permite que a Polícia Militar tenha sindicato. Uhum. Então, como ela não tem sindicato, ele não pode sentar na mesa de negociação. Mas isso anteriormente era feito. Infelizmente, não se faz mais.
Deixa eu passar aqui até para elucidar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Ontem foi aprovado por 5-4. E aí vem, votaram contra, não é? Romero Albuquerque, do União Brasil. Já era esperado. Valdemar Borges, do PSB, idem. Sileno Guedes, também do PSB. Rodrigo Farias, do PSD, não é?
Não, PSB.
PSB, perdão, PSB, PSB, não é? Socialista. E votaram a favor o deputado Antônio Moraes, que está aqui, Luciano Duque, do Solidariedade, não é? Renato Antunes, do PL, a relatora Débora Almeida, do PSDB, e parece que João Paulo, do PT, foi a grande surpresa, não é? Porque o PT é contra a oposição ao governo Raquel Lira, de forma oficial, mas votou a favor justamente...
Mas eu acho que João votou porque o projeto é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu levei essa tabela aqui e Feitosa questionou com a tabela dele.
Uhum.
Eu disse que eu assinava pela minha. Eu tenho 27 anos como deputado. Sou o deputado mais antigo daquela casa. Eu disse que aqui eu garantia.
Isso porque... foi na segunda-feira que teve aquela celeuma, não foi?
Foi,
não teve?
Porque, na verdade, eu tive o cuidado de fazer uma coisa bem simplificada, mas na sexta-feira, ainda na segunda-feira à noite, eu encaminhei para a Secretaria de Administração para que fosse checado esses números para ver se estavam corretos. Então, o deputado Feitosa apareceu com uma tabela lá que ele não entregou a ninguém, não colocou no grupo, porque ele disse lá que tinha colocado no grupo. A tabela não diz quem fez a tabela e que o aumento era de R$100. Então, é brincadeira. Você está jogando e brincando com fogo, porque a gente sabe o que é hoje qualquer manifestação dentro da Polícia Militar. Então, isso é muito... Tanto é, eu não sei se Betânia prestou atenção, que num determinado momento o deputado Valdemar Borges, que é uma pessoa que tem, assim, muito consciente, ele disse, se essa proposta, se essa tabela que Antônio Moraes está apresentando for verdadeira, ela é muito boa e eu acho que é uma coisa plausível de ser aprovada. Tanto é que no fim ele tentou votar, mas foi pressionado por Feitosa e por Joel da Harpa, que não permitiram o voto dele.
Sim, deputado,
que ele voltou atrás. Mas... na verdade, o aumento é bom, é aquilo que pode ser feito, você está resgatando, e uma coisa que é importante dizer aqui, ela está resgatando isso dentro do governo dela, ela não está deixando nenhuma conta para ser paga num outro governo. Então, a gente fica assim muito tranquilo, eu votei muito consciente, se eu fosse a oposição, eu votaria também, não iria lá para ficar bem, até porque, Jota, aí fizeram, a Associação de Cabos e Soldados fez uma matéria, jogou nas redes sociais, quem votou contra o fim das faixas salariais. É mentira. A associação mentiu, ninguém votou contra, a gente votou num projeto que acaba com as faixas salariais. Isso, para quem conhece a casa, para os novos, eu já votei a favor, já votei contra, eu já fui para a relação que eu era... amigo da polícia, já fui que era contra. Então, a gente sabe que isso é um processo natural dentro da casa, mas que daqui a 6 meses, ninguém nem mais fala nisso. Na hora que os aposentados, que era a grande maioria que estava ontem na Assembleia e estava naquela outra reunião, receberam os proventos dele com esses aumentos aqui, eles vão ver quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo.
Ô, deputado, ontem o senhor estava agora dizendo que antes, quando havia as mesas de negociação junto à PM e tal, havia muito bate-boca, muita confusão. Então, a confusão foi transferida para o plenário da Assembleia, né? Para o plenário não, para a Comissão de Justiça.
É verdade.
Né? E o senhor observa que caiu no colo dos deputados a decisão agora... Ou que atitudes, por exemplo, como a de Romero Albuquerque, passou dos limites? E mais uma pergunta que a gente estava observando ontem. Sua terapia está em dia, né? Porque manteve o controle da situação.
Porque, na verdade, Betânia, o que Romero queria e tratou, quando ele falou que eu estava tratorando a reunião, eu me afastei 2 vezes da comissão. Eles aprovaram 2 PEC em 24 horas. Alteraram a Constituição do Estado.
Em situações em 24 anteriores, horas. O senhor
anteriores.
Fala, né?
Então, se alguém tratorou alguém, foi ele. Na verdade, ontem, nem Feitosa era membro da comissão, nem Joel da Harpa era membro.
Feitosa é suplente, né?
E todos dois falaram mais de 15 vezes. Questão de ordem, e eu tranquilamente, porque na verdade o que Romero queria era que eu suspendesse a sessão. Eu conheço a casa, eu já vi briga ali de boca, de tapa, de puxar arma, eu não ia acabar a reunião. Então eu fui com muita tranquilidade, com muita calma. Quem assistiu pelo YouTube e pela TV Assembleia. A atitude dele lá, viu que ele... Aquilo era um teatro, é uma cena teatral. Estava até na época aí, porque a gente teve o drama da Paixão de Cristo, teve coisa, então ele estava fazendo um papel para tentar aparecer aí como bom moço, como defensor da polícia militar. Então, eu continuo dizendo que eu estou com minha consciência tranquila, que a gente aprovou na comissão um projeto de muita qualidade e de muitos ganhos para a Polícia Militar de Pernambuco.
Deputado Antônio Moraes, e agora o próximo passo. Ontem foi votada também emendas, e até aproveitando essas emendas, corre o risco de entrar alguma emenda para antecipar esse ou não altera com essa votação, hein?
Não, veja bem, o que é que vai ocorrer? Ela vai para a Comissão de Finanças, Administração e Segurança. Qual é o risco ainda aí dessa coisa demorar ainda muito? É se porventura aprovarem alguma emenda em finanças ou administração, e isso volta novamente para confusão lá na Comissão de Justiça. E depois iria para plenário. Na segurança pública ela iria direto, ela não volta mais para a Comissão de Justiça. Então, assim, eu lamento que...
Nas outras comissões, desculpe interromper, nas outras comissões, o governo tem maioria, o entendimento...
Não, lá tudo é apertado, lá tudo tem que ser com muita... É um parto difícil, tem que ser muito trabalhado e não é fácil, não. A gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão hoje da relação da Assembleia. Mas, assim, de qualquer maneira, a governadora, com toda essa dificuldade, tem aprovado todos os projetos que ela tem mandado para casa.
Está sendo... quem está na base do governo está tendo muito trabalho, né? No plenário.
Eu pra... que diga, né?
O senhor e deputadas como...
Mas eu faço, veja bem, eu faço porque eu acho que a governadora está muito bem intencionada. Se ela não tivesse dado o aperto que ela deu em 23, ela não poderia dar esse aumento da PM agora de jeito nenhum. Ela está conseguindo reequilibrar o Estado financeiramente. Agora mesmo ela ganhou lá uma coisa muito importante. Pernambuco já estava novamente no CAPAG 3 agora, porque em 22 foi ano de eleição, se gastou mais do que arrecada e terminou que a gente saiu novamente. Caiu no CAPAG. Uhum. Ela está entrando no Supremo, teve um voto já da relatora favorável a ela para que Pernambuco não seja penalizado, porque o ano passado ela não deu aumento a ninguém, a nenhuma categoria, apoiou mesmo o nó para não gastar dinheiro e terminou que a gente está correndo o risco de em 25 a gente não poder fazer nenhuma transação bancária para o Estado. Então é muito difícil. Então é preciso que todos, e os deputados sabem muito bem disso, ali não tem nenhum ignorante, não. Todos sabem que a gente tem uma responsabilidade muito grande de equilibrar as finanças de Pernambuco, porque a saúde está acabada. A gente não tem estrada em Pernambuco. Então a gente está começando um processo de recuperação muito grande. São muitas rodovias que estão sendo recuperadas graças ao empréstimo que a governadora fez, a questão das maternidades que estão sendo criadas, a questão da reforma do Hospital da Restauração, mas que todos os outros precisam ser reformados. Então é muito dinheiro e é importante que a gente dê essa condição para que a gente equilibre o Estado financeiramente e possa efetivamente fazer as mudanças que o povo de Pernambuco querem, porque de outra forma vai continuar sem estrada, sem hospital, com escolas em dificuldade. Então é lamentável. Então eu acho que agora era a hora de desarmar o palanque. A eleição de governador é daqui a 3 anos ainda, e trabalhar para que a gente dê. Quem ganhar leva, quem receber o Estado, eu não tenho dúvida, se a governadora não for bem sucedida na sucessão, vai receber um Estado equilibrado financeiramente, muito bem arrumado. E aí é preciso isso, é desarmar o palanque para que a gente trabalhe pensando, acima de tudo, no povo pernambucano.
O senhor acha que a questão de gênero está pesando nesse trato com a Assembleia? Por exemplo, as duas deputadas, especialmente a deputada Débora Almeida, foi chamada de mentirosa no dia anterior e ontem a própria governadora foi tratada como mentirosa pelos deputados. O senhor acha que existe uma reação que não aconteceria se não fossem mulheres?
Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu duvido, num governo de Jarbas, no governo de Eduardo, ou até mesmo no governo de Paulo Câmara, que dessem o tratamento que estão dando à governadora na Assembleia, porque tinha troco, e o troco era pesado. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que estão em cima dessa questão de ser duas mulheres, e realmente isso é muito ruim para a casa, porque Débora é uma colega extremamente preparada, é uma procuradora federal, foi prefeita, ela tem competência jurídica e ela tem feito, inclusive, colocações muito pontuais sobre o que ela relata na casa. Então, são termos chulos que deveriam não só ser dito a uma mulher, mas também a outro gênero, independente do que quer que seja. Então, a gente lamenta profundamente. Eu acho que o deputado Joel da Harpa ontem errou quando ele disse que a governadora era mentirosa, até porque ele participa do governo, ele tem pessoas dele trabalhando no governo de Raquel Lira. Então, eu fosse o deputado, hoje eu tinha entregue todos os cargos que eu tenho no governo.
O que foi que houve, na verdade? O senhor sabe, conversou com ele, porque foi uma postura de repente, assim, ele mudou.
Na verdade, eu acho que como a sala está cheia de policiais, então todo mundo faz um teatro, né? E naquela empolgação termina você dizendo algumas coisas que, se você realmente tivesse pensado um pouco, você não teria dito.
Deputado, e aí a gente trazendo um pouquinho mais para a eleição, né, Jota?
Posso trazer? Pode, por um tempo.
Para a eleição municipal. Como é que estão suas bases, hein? Como é que está a Mata Norte? Como é que o senhor está lidando aí com os candidatos à reeleição ou novos candidatos?
Só antes dele responder, ele já disse aqui, olha, o presidente aqui lá da Câmara de Ferreira, Gildo,
já está prefeito lá em Ferreira. Olha aí. Na verdade, a gente está na reta final, né? A briga grande aí é gente saindo de um lado, vai para o outro. E a gente ainda vai ter muita surpresa aí até o dia 5 e até o dia 10, porque nesse o Tribunal Eleitoral ainda dá 5 dias aí de margem.
Para que.
É porque, como os partidos têm até o dia 10 para informar, dia 5 é o último dia oficialmente para você escolher os partidos. E aí, formação de chapa, escolha de vice. Então, a gente ainda vai ter ainda muita surpresa. E é um momento muito complicado, porque é partido que você. Porque você hoje não pode coligar com chapa de vereadores, mas você pode coligar na majoritária. Então, todo lugar tem um rádio, tem uma televisão. Então, você quer ter tempo de televisão para poder falar mais com o eleitor no guia eleitoral. Então, tudo isso é uma engenharia muito grande. Num lugar é de um jeito, no outro é de outro. Eu tenho um candidato do PSB.
Onde é?
Nazaré da Mata, o meu candidato lá. E eu fui muito tranquilo quando eu coloquei para a governadora que eu levaria 95% da minha base para ela, mas 5% eu não levava, porque tem alguns locais que é muito a questão local. Então, você não pode querer que um inimigo político ferrenho lá, como é Nazaré, Nino e Nado. Nado é o da governadora, foi coordenador de campanha na região. Que eles dois se unam lá, porque ele é uma pessoa também muito ligada a mim, vota comigo há muitos anos.
Nado, né?
Não, Nino. que é Nado. Não é mais candidato à reeleição, Sim. O candidato é Pereira, mas é PSB. Mas aí, tanto eu respeito que a governadora tem um candidato lá diferente do meu, e ela tem que respeitar também, porque eu não ia deixar um amigo de muitos anos para ir apoiar uma outra candidatura. Então, são poucos municípios, mas alguns, não só sou eu não, vários outros colegas têm essa engenharia, né? Peculiaridade que você vai ter que administrar na campanha, que é difícil, porque você está lá defendendo uma candidatura que não está na sua linha lá política no estado. Mas é a vida, e o político ele tem que se virar nos 30 aí. Pra...
E em alguns municípios, no caso da governadora, ela vai ter alguns mais de um palanque, então vai ter que administrar também isso mais
isso,
na frente.
Isso,
né?
Isso vai ter que ser feito, hoje é extremamente normal que isso aconteça, mas a gente está aí. Eu vou disputar a eleição em 18 municípios. Eu tenho candidato a prefeito em 18 municípios.
Tudo na mata é? Tudo
não,
zona da mata?
Eu tenho no Agreste 2 municípios, Cachoeirinha, Riacho das Almas, e um no Sertão.
Então, está no Sertão, é?
Estou lá em Exu, lá na terra de Gonzaga. Aí, Exu é Genário e Dioclésio em Riacho das Almas e o Major Moraes lá em Cachoeirinha. Então, a gente... O restante é tudo Mata Norte e Litoral Norte também. Eu faço política muito, concentrei muito aqui na região. Vou ter um município grande aqui na área metropolitana, mas eu só posso dizer mais na frente.
Mas deputado,
peraí, município grande na região metropolitana? PP. PP. PP.
Prefeito.
Prefeito.
Qual é, deputado, né? Itapissuma, Abreu.
Não, eu já sou votado em Itapissuma e Itamaracá.
Já tem por
aqui. Itamaracá, por lá, né? O prefeito vota comigo, que é Paulo Batista, é candidato à reeleição. E Itapissuma, eu tenho 4 vereadores, tive 1.700 votos lá na última eleição. E a gente está com 2 candidatos lá, disputando para ver quem tiver melhor na pesquisa é o candidato. Ou Calvo Lia.
Sim.
Ou então GG, que é o.
Calvulinha.
Atual presidente da Câmara.
Não se filiou ao PSB, não foi? Essa semana?
Cal se filiou ao PSB e GG é candidato pelo Republicano.
Deixa eu tirar um município aqui.
Porque o prefeito é muito ligado a André de Paula.
Sim,
aí
está
no PSD.
Aproveitando, só para. O senhor falou aí na região, um grande município. Prefeito ou prefeita?
Prefeito.
Então já eliminei aqui uma das minhas contas.
Igaraçu não é, porque Igaraçu já é demais.
Não, aí ontem eu contei, a gente tem um minuto aí. Aí ontem eu contei uma história, porque a prefeita de Igaraçu ligou para mim ontem.
É o Cione.
E ela estava com a vereadora lá, que o nome da vereadora é Bola.
Sim.
E Bola foi funcionária da Assembleia há muito tempo. E quem levou Bola para a Assembleia foi Edilson Torres.
Eita.
Que era radialista, isso, tinha um programa uma manhã todinha na Rádio Clube.
Me lembro.
E Edilson era um caba muito bom, mas era muito grosso, assim, duro. Ele tinha uns olhão grandes. E essa história, inclusive, eu coloquei no meu livro. E Bola veio lá de parceira. Edilson Torres botou ela no gabinete dele para trabalhar. Ela não sabia, coitada, de nada. E naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, só tinha um fax lá na primeira secretaria e todas as comunicações que chegavam para os deputados iam para esse fax e aí a primeira secretaria mandava levar nos gabinetes. Edilson Torres estava no plenário para fazer um pronunciamento, ligou para o gabinete, falou com Bola e disse a ela: Bola, vai na primeira secretaria, pega o fax, traz aqui que eu vou fazer um pronunciamento e eu preciso dessas informações. E Bola não apareceu. Edilson terminou que não fez o pronunciamento. Quando a gente acabou a sessão, que ia saindo ali naquele prédio antigo atrás, tinha uma escadinha, que ele ia descendo, ele viu Bola. Olhou para ela e disse: Bola, Pedro, cadê
o fax?
Aí ela apontou para um táxi. está aqui esperando os senhores.
Ela entendeu.
Eu pedi, foi um fax, não foi um táxi, não. Ela disse, eu sei lá que porra é esse fax, eu nunca vi falar isso na minha vida. Na... Ai, quase Deus. Que o olho de Edilson saltar, que ele tinha um olhão grande. Que faz...
O táxi estava lá, ela fez o papel dela.
O táxi estava lá. Tava esperando. Agora o fax, não.
Deputado Antônio Moraes, muito obrigado pela sua vinda e participação mais uma vez com a gente aqui. Sempre um prazer recebê-lo. Saúde e paz ao senhor e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Um grande abraço, Jota, um grande abraço, Betânia, e mais uma vez, parabéns aí à Folha de Pernambuco aí, nesses 26 anos de credibilidade e impressão digital. Eu estou lendo a Folha aqui na minha frente.
Muito bem, muito obrigado pelas palavras. Betânia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Jota, um abraço.
Final do nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.